muito boa tarde. A Câmara de Comércio e Indústria dos Açores afirma que o ano 2025 ficou marcado pela execução do Plano de Recuperação e Resiliência e pela evolução positiva da economia regional. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Marcos Couto, presidente daquele organismo, revelou que a economia cresceu 2,3%, apenas mais 0,2% do que o continente, considerando esta evolução ténue. Por outro lado, apresentou alguma apreensão relativamente ao próximo ano e ao que representará o fim do PRR. O responsável adiantou que a economia regional foi fortemente alavancada nos últimos anos por duas razões, pelo PRR e pelo turismo.
O turismo é uma área que exige um permanente investimento, sob pena de perdermos competitividade no mercado internacional. E aquilo que vemos é que a aposta na promoção e as verbas que estão reservadas à promoção turística nos Açores são muito baixas. Uma segunda questão tem a ver com o PRR. Permitiu, ao longo destes últimos dois anos, investimento enorme. O fim desse quadro, como o PRR, vai colocar grande pressão em cima do PO 2030 e depois temos de perceber se há apenas três anos e pouco do fim do quadro, teremos capacidade para manter este nível de investimento, o que, tendo em conta aquilo que é o estado da região em termos de finanças públicas e as dificuldades que encontramos de tesouraria, nos levam a olhar com alguma preocupação para o segundo semestre de 26.
Relativamente a outras preocupações, Marcos Couto afirma que mantém as mesmas, acrescentando que no que toca ao transporte marítimo já foram dados alguns passos, mas longe do que é necessário fazer-se para transformar a economia açoriana numa economia competitiva. Quanto ao transporte aéreo, inquieta-lhes sobretudo a mobilidade das ilhas que não têm ligação ao exterior. Já sobre as privatizações, evidenciou a da Azores Airlines, devido ao peso que tem nas contas públicas, defendendo que devia de haver um plano de privatizações mais robusto. Marcos Couto apresentou a execução orçamental como grande desafio para 2026.
O grande desafio de 26 vai ser efetivamente a execução orçamental. E o seu secretário já o disse, as finanças já o disse, e de forma muito assertiva, teremos provavelmente o orçamento mais exigente e mais desafiador da história da nossa autonomia. Executar esse orçamento sem derrapar as contas públicas, melhorá-las inclusivamente e manter este nível de crescimento da economia açoriana, diria que são indiscutivelmente os desafios que vamos ter para 2026.
O responsável acredita que o próximo ano será de oportunidades.
Porque tudo o que são dificuldades trazem elas próprias também uma capacidade ou uma necessidade de adaptação do tecido empresarial e do governo e toda a estrutura social e económica da região, e essas adaptações costumam ser ou tendem a ser transformadoras. E é também com expectativa redobrada que temos novas oportunidades que irão surgir destas vicissitudes e daquilo que também é a aplicação das políticas públicas referentes ao ano de 2026. Portanto, esperemos, e é esse o nosso desejo, e é isso que nós queremos, que a região consiga continuar a crescer ao nível, ou superior preferencialmente, porque efetivamente 0,2 pontos base em relação ao continente ainda é pouco, portanto precisamos convergir pelo menos quase ao dobro daquilo que é o crescimento nacional para podermos atingir níveis de riqueza como aqueles que precisamos para o nosso desenvolvimento, e diria que é um pouco por aí que as expectativas vão.
Marcos Couto, presidente da Câmara de Comércio e Indústria dos Açores.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A Secretaria Regional da Juventude, Habitação e Emprego determinou, através de despacho publicado esta segunda-feira em Jornal Oficial, a abertura do concurso público para a atribuição de 23 novos apartamentos do empreendimento dos Foros do Salmar no concelho de Vila Franca do Campo. Os interessados devem formalizar a sua candidatura de 5 de janeiro a 4 de fevereiro de 2026. Os 23 novos apartamentos, 4 de tipologia T1, 9 de T2 e 10 de T3, sítios à Rua do Ralvão, na Freguesia de São Pedro, destinam-se a habitação própria permanente e serão atribuídos em regime de arrendamento com opção de compra, sendo que a compra pode ser exercida pelo arrendatário decorrido um ano da assinatura do contrato de arrendamento. Esta empreitada foi adjudicada por 2,1 milhões de euros, aos quais acresce o IVA, financiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência. Os deputados do PSD e do PS eleitos pelos Açores na Assembleia da República manifestaram oposição à proposta do Governo que prevê a exigência do comprovativo da situação contributiva e fiscal para acesso ao subsídio social de mobilidade, alertando para possíveis impactos negativos na coesão territorial e no acesso à mobilidade. O deputado do PSD, Paulo Muniz, considera que a exigência adicional prevista num projeto de portaria associado à nova plataforma eletrónica de gestão dos reembolsos é discricionária e ultrapassa o que entende ser necessário para a atribuição do subsídio. Também o deputado socialista Francisco César requereu a audição do secretário de Estado das Infraestruturas no Parlamento com o objetivo de esclarecer os fundamentos da mudança no regime do subsídio social de mobilidade. Ora, segundo o deputado, a nova exigência pode afastar do subsídio cidadãos em situação económica mais vulnerável, sublinhando que o apoio foi criado para compensar os custos acrescidos da insularidade e não como um mecanismo condicionado por critérios punitivos. Em causa está a futura plataforma digital que irá centralizar os pedidos de reembolso dos residentes dos Açores e da Madeira, substituindo o atual processo presencial nos CTT, embora reconheçam os benefícios da desmaterialização do sistema. Os deputados sustentam que a eventual exigência de prova de inexistência de dívidas à Segurança Social e à Autoridade Tributária constitui uma imposição burocrática, arbitrária e inadequada. O grupo parlamentar do PS Açores reuniu esta segunda-feira com a Associação Novo Dia, a Associação para a Inclusão Social, para analisar a realidade cada vez mais preocupante das pessoas em situação de sem-abrigo e com dependências. À margem da reunião, a deputada Cristina Calisto reconheceu que, apesar de alguns aspectos positivos, as respostas do governo regional têm-se revelado manifestamente insuficientes, como demonstra o agravamento contínuo desta problemática social e de saúde pública. Para o PS Açores é fundamental reforçar os meios das instituições que trabalham diariamente no terreno, como a Associação Novo Dia, garantindo melhores condições de atuação aos técnicos. Os socialistas defendem a revisão e o reforço dos protocolos de financiamento, de forma a assegurar que as equipas de rua dispõem dos meios adequados para responder com proximidade, humanidade e eficácia. Cristina Calisto considera igualmente urgente uma maior cooperação entre instituições, designadamente entre o Governo Regional com outras entidades públicas, como as autarquias locais, no sentido de criar respostas habitacionais e articuladas que evitem que mais pessoas permaneçam na rua, sobretudo durante o inverno, agravando situações de vulnerabilidade extrema.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal dos Açores, identificou e deteve na Ilha de São Miguel um homem fortemente indiciado pela prática do crime de abuso sexual de criança, que vitimou uma menina com 4 anos. Os factos ocorreram em contexto de relação de vizinhança, circunstância que permitiu ao suspeito abordar a vítima, oferecendo-lhe doces e convencendo-a a entrar na sua residência, onde terão sido praticados os atos sexuais de relevo. A investigação teve início na sequência de denúncia apresentada pela mãe da menor ao detido, de 77 anos de idade, com antecedentes criminais pela prática do mesmo tipo de crime. Foram aplicadas as medidas de coação de proibição de contactos e de aproximação à vítima, bem como de residir na mesma localidade. Estrada regional entre as Lajes e a Piedade na Ilha do Pico está temporariamente encerrada à circulação devido a uma derrocada. Segundo a RTP Açores, a situação ocorreu próximo do ramal para a freguesia de Santa Cruz das Ribeiras. Duas pedras de grande dimensão obstruíram a via e obrigaram a desviar o trânsito. Segundo a nota, a derrocada não causou vítimas nem danos materiais. O arquipélago dos Açores deve registar a partir desta segunda-feira precipitação fraca no grupo ocidental e terça-feira nas restantes ilhas, que pode aumentar na tarde de quarta-feira e madrugada de quinta-feira nos grupos ocidental e central. Em comunicado, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera refere que na segunda e terça-feira, apesar de o anticiclone que se encontrar centrado próximo da região, a aproximação e passagem de uma ondulação frontal com fraca atividade a noroeste do grupo ocidental deverá provocar um aumento da nebulosidade e a ocorrência de precipitação em geral fraca. Para a véspera e dia de Natal, o IPMA prevê a aproximação e passagem de uma superfície frontal fria com ondulações que deverá afetar especialmente as ilhas dos grupos ocidental e central. Na sexta-feira, uma crista anticiclónica associada a um anticiclone centrado a norte da região deverá condicionar o estado do tempo em todas as ilhas e o céu deverá apresentar-se com boas abertas e o vento a superar do quadrante leste bonançoso a moderado de 10 a 30 km por hora. Relativamente às temperaturas do ar, o IPMA indica que deverão variar entre os 13 e os 14 graus de temperatura mínima e os 18 e os 19 graus de temperatura máxima. Quanto à ondulação, são esperadas ondas do quadrante oeste de 1 a 3 metros, sendo que de norte-noroeste nas ilhas do grupo oriental.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
No Campeonato de Portugal, o Juventude Lagense termina o ano fora da zona de despromoção da Série C. Já o Lusitânia termina 2025 em zona de descida. No Campeonato de Futebol dos Açores, o Santa Clara B e o São Roque partilham a liderança da classificação neste final de ano civil. O desenvolvimento com o Lino Inocêncio do Rádio Clube de Angra.
A equipa do Juventude Esportiva Lagense termina este ano de 2025 numa posição de manutenção na tabela classificativa da Série C do Campeonato de Portugal após 13 jornadas. A mesma sorte não tem o Lusitânia. Encontra-se na 12ª posição, a 3 lugares da manutenção, a equipa do Lusitânia, que também participa nesta competição. Ora, relativamente à última jornada deste ano civil, a jornada 13, a equipa do Lagense arrancou um empate a 2 bolas no terreno do Mari Alves. Pedro Lima, no final da partida, considerou o resultado justo.
Jogo equilibrado, disputado num ritmo muito, muito lento. Nós, sem arriscarmos, a darmos iniciativa de jogo ao Mari Alves, acaba por se aceitar este empate. Em termos de ocasiões de golo, no geral, penso que talvez uma ou outra nossa tenha sido mais flagrante, mas bom, atendendo a todas as dificuldades que temos tido, acho que se ajusta àquilo que se passou nos 94 minutos de jogo.
Já a equipa do Lusitânia, a jogar perante o seu público, empatou a uma bola na recepção à equipa do Peniche. Daniel Silva, o treinador da equipa verde-branca, falava num jogo onde a equipa mostrou pouca disponibilidade e espera um melhor 2026.
Uma equipa muito pouco disponível em termos físicos, em termos mentais também, muito pouco ligada. Mas uma segunda parte onde entramos melhor, onde criámos oportunidades, acabámos por ficar em vantagem no marcador, mas depois lá está, como esta equipa ainda não tem, e eu acredito muito sinceramente que em 2026 esse vai ser o nosso rótulo, entrar no capítulo das vitórias, vitórias atrás de vitórias, porque o grupo tem qualidade, os jogadores têm qualidade, há questões aqui emocionais que a gente... Às vezes é difícil para eles porque são miúdos com um sonho e que às vezes outras questões extra-futebol pesam muito.
Daniel Silva, treinador do Lusitânia. Ora, após então esta jornada 3 que ficou com os seguintes resultados: Marialvas 2, Lajense 2, Lusitânia 1, Peniche 1, Vitória de Cernache 2, Naval 0, Elétrico 1, Mortágua 2, União da Serra 1, Samora Correia 1, Benfica e Castelo Branco 1, Fátima 0 e Maranhense 0, Oliveira do Hospital 3. Ficou então assim ordenada a classificação após 13 jogos. Na primeira posição, Vitória de Cernache com 32 pontos. A equipa de Benfica e Castelo Branco está na segunda posição com 26, os mesmos que tem a Naval no terceiro lugar. Quarto, Oliveira do Hospital com 22. Com 20 pontos, União da Serra e o Mortágua na quinta e sexta posições, respectivamente. Sétimo, Peniche com 17. Oitavo, Lajense com 16. Nono, Fátima com 15. Em zona de despromoção, na décima posição, Marialvas com 14. Elétrico é 11º com 12. O Lusitânia também com 12 ocupa a 12ª posição, 13º Maranhense com 11 e 14º a equipa do Samora Correia, que tem 7 pontos. No campeonato de futebol dos Açores, quinta jornada também para encerrar o ano de 2025, com os seguintes desfechos finais: Urzelinense 0, Angrense 0, Lajense do Pico 0, Praiense 1, Operário 3, Flamengos 1, Rabo de Peixe 1, São Roque 2 e União Micalense 0, Santa Clara B 2. Na classificação, quando a equipa do Operário e o Angrense estão com menos uma partida, Santa Clara B lidera com 13 pontos, São Roque é segundo também com 13. Terceiro, Operário com 12 pontos. Quarto, Praiense com 9. Quinto, Angrense com 7 pontos. Sexto, União Micalense com 6. Sétimo, Urzelinense com 4. Lajense do Pico é 8º com 3 pontos. Flamengo na 9ª posição igualmente com 3 pontos. O Rabo de Peixe é 18º, ainda não pontuou.
O desporto a terminar esta edição do Informação Açores. Boa tarde e boa semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.